São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Rolls, o comunicador a serviço da comunidade.
Nosso tema agora é equatorial. Eu convidei o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de São Lourenço do Sul, através da figura do presidente do sindicato, Valnei Brossi. Ele está comigo aqui no estúdio para falar sobre uma pauta. Ontem, a Equatorial, filas e mais filas quilométricas, 3 horas para um atendimento, os agricultores atrás de um recadastro. E parece ter uma série de desinformações nessa aresta. Bom dia, presidente.
Bom dia, Cal. Bom dia, Laudemir. Bom dia a todos que nos acompanham. Assuntos importantes, né? Já agradecendo a oportunidade, o espaço que tu sempre tens nos proporcionado.
Inclusive, ontem eu estava na Equatorial para resolver um outro tema, enfim. E lá eu acompanhei a indignação, a revolta dos agricultores. Quase 3 horas para conseguir um atendimento. Eu estava nesse bolo também, tá? E a indignação, assim, era geral. E, inclusive, lá estava o presidente.
Exato. Então, ontem, a gente já desde segunda-feira estamos acompanhando esse desenrolar desta situação do cadastro ou do recadastro que circula, que foi divulgado nas últimas semanas, ou na última semana, em algumas redes sociais, enfim, e colocando a obrigatoriedade de os agricultores fazerem o recadastramento para manter a tarifa diferenciada. E nós fomos buscar essas informações segunda-feira, terça-feira, e até então circulava que todos deveriam de fazer até o dia 29. E qual é a nossa preocupação? Até o dia 29 não teria estrutura física, não teria condições de fazer todos os recadastramentos.
Quantos mais ou menos seriam?
Ah, nós não temos hoje exatamente o número de unidades consumidoras aqui no interior.
Só para a gente ter uma ideia, 5 mil, 10 mil, 15 mil?
Se nós falarmos, hoje em torno de 8 a 10 mil propriedades no interior. Então, se nós pensar que cada propriedade dessas tem uma unidade consumidora, né, nós estaríamos falando deste montante. Talvez não seria bem
e é
isso.
Como eu acompanhei, 2 pessoas para atender 8 a 10 mil pessoas, a conta não vai fechar,
não vai
dar
fechar,
certo.
Né? Então eu já segunda-feira desejei boa sorte para as meninas do atendimento, porque, né, enfim, brincadeiras à
era
parte.
Era notável, exato. Brincadeiras à parte, mas era notável o desconforto geral. Sim. Ontem com as meninas que faziam o atendimento e os agricultores que tinham que ficar 3 horas e meia ali plantados na frente da Equatorial.
E o que nós queremos clarear e trazer como informação para os agricultores é que as duas categorias que estão na obrigatoriedade de fazer o recadastramento são agricultores que trabalham com irrigação, né, que têm irrigação cadastrada no sistema de utilização da energia, né, e quem trabalha com piscicultura. Os demais agricultores não precisam fazer o cadastro ou o recadastro. Outra situação: quem precisar fazer o cadastro ou o recadastro vai estar notificado.
Piscicultura é peixes, né?
Peixes. Trabalho com peixe. E isso não é a nossa... Eu estou falando da legislação, mas não é a nossa aptidão aqui. Hoje nós não temos agricultores
mas
com essa atividade.
Mas por que tu acha que gerou essa certa desinformação? Isso.
Porque, na verdade, a Equatorial emitiu uma nota chamando o recadastro de algumas categorias. E essa divulgação aqui ela acabou acontecendo de uma forma como se todos tivessem que fazer o cadastro. Então ninguém explorou esse campo e foi muito mal divulgado pela própria companhia, né, e deixou circular. E, inclusive, a equipe, ontem nós ainda questionamos a equipe de atendimento, a equipe ainda tinha essa informação. Na unidade de atendimento. Então,
eu estava acompanhando do teu lado ali.
Então a equipe ainda tinha a informação que todos precisavam fazer o que. Então nem a informação interna não está circulando.
Aí nós conseguimos. Para você concluir o seu raciocínio, eu quero lhe ouvir, quero continuar lhe ouvindo. E aí, mais ou menos, quantos agricultores, se a gente tem também um número aproximado, que cuidam da irrigação e piscicultura aqui em São Lourenço? Aí diminui drasticamente.
Muito. Né? Eu não vou me ater muito aos arrozeiros, né, que eu não tenho esse número específico. Aí, talvez o IRGA tenha um pouco mais, os arrozeiros é uma categoria específica que tem uma certa demanda ali, talvez, nesse enquadramento. E fora isso, nós temos aí talvez uns 150, 200 produtores na questão do tabaco, na irrigação do fumo. Fora isso,
nós aí cairia pela metade ou até mais.
Muito mais. Muito mais.
Muito mais.
E também tem uma outra situação. Quem não fizer o cadastro até o dia 29, ele porventura ele vai ter alguma perda, né, ou um aumento na tributação da conta dele. Mas no momento que ele perceber isso na conta dele, ele pode voltar à agência de atendimento, atualizar o cadastro dele e tudo volta ao normal. Então não é uma correria que o produtor, se não fizer até o dia 29, não tem mais o que fazer.
É, para conseguir esse recadastro aí com a tarifa reduzida, tem uma data, é 29 de dezembro.
29 de dezembro.
Isso aí está bem dito aqui pelo presidente, mas quem não fizer também, então, como você explica, pode fazer depois.
Ele pode atualizar o cadastro depois.
Claro, vai claro ter uma tarifa,
exatamente,
vai ter que pagar
a
tarifa
ter uma
mais alta.
Uma perda, né, em um mês ou dois ali que ele vai pagar,
mas
uma tarifa maior.
Desde quando tá valendo esse recadastro?
A informação circulou desde a semana passada para nós.
E aí, das meninas ontem dizendo que era desde março.
É, na verdade, desde março deveria que estar circulando a notificação para os produtores. E eu não achei nenhum produtor que durante esses últimos meses recebeu alguma notificação.
Aí não tem como a gente adivinhar.
É, então eu acredito que nós não temos quase ninguém na obrigatoriedade. Essa é a conclusão que eu chego, porque se nenhum produtor foi notificado de junho para cá, então ninguém está na obrigatoriedade. Então por isso que nós fomos atrás dessa informação, porque tu já pensou, nosso agricultor na correria que está... maior parte do tempo a chuva atrapalha o desenvolvimento da agricultura. Essa é a nossa realidade. Aí sobra um meio dia para colher fumo, para tocar alguma coisa, ele fica o dia inteiro na fila para fazer um cadastro que não
que
leva
não é
lugar
necessário.
Nenhum. E por outro lado, já aproveita a oportunidade para reclamar da falta de luz ou das deficiências que nós temos no interior, porque é o que acontece. Né? Assim. Então por isso que a gente ontem foi atrás dessa informação, entramos em contato com a diretoria da Equatorial e buscamos essa informação com a diretoria. Então, só piscicultores e quem trabalha com irrigação. Os demais todos estão excluídos. Então a gente quer reforçar essa informação, porque ontem nós conversamos com vários agricultores e o pessoal veio especial para fazer isso e ficou o dia inteiro na fila.
Vamos lá. Então só reafirmar aqui aos produtores que trabalham com irrigação, fumicultura, roseiros, o que mais?
São as duas atividades básicas. Algum produtor de hortaliça, mas são poucos, né,
que tem. E piscicultura para garantir esse recadastro até o dia 29 de dezembro.
Até o dia 29.
Certo?
A única documentação que o produtor precisa é o número da inscrição estadual e a unidade consumidora.
Claro e direto, zerando esse assunto, gostaria ainda de comentar contigo sobre política. Valnei Brose é pré-candidato pela sigla PSDB?
Estamos como pré-candidatos, né? O PSDB tem 4 pré-candidatos dentro da sua nominata, né? O vereador Emerson Piper, o vereador Paulinho Pereira, Adriano Pegloff e Valnei Brose. Então são os 4 nomes que o partido colocou à disposição, então o nosso nome segue à disposição, né? Mas é uma construção que vai acontecer durante...
Nome de Valnei Brose, Adrian Pegloff, Paulinho Pereira e o Emerson Piper.
Exatamente. São os 4 nomes do PSDB escolhidos, né, pelo grupo como pré-candidatos.
Contudo, o Paulinho Pereira esteve aqui no programa intitulando o seu nome à frente para concorrer à majoritária pelo PSDB.
É uma construção que está sendo organizada pelo grupo, pelo partido, pela direção do partido. Então, com certeza, início do ano, muita coisa agora vai avançar nessas discussões, porque isso, por enquanto, são construções. Né? Ainda temos um período longo pela frente, né? Temos aí todo o início de 2024 para organizar aí essa construção.
Até porque esse tema pré-candidato não é nada oficial,
não.
Né? Conforme as datas que a gente acabou de citar aqui sobre o cartório eleitoral, 6 de abril, prazo para candidatos fixarem filiação partidária, por exemplo, e apenas no dia 15 de agosto de 2024 para registro de candidaturas. Vamos lá, não é nada oficial, mas é muito significativo que é através desses nomes dos pré-candidatos que várias alianças são construídas. E por isso, culturalmente, os partidos se adiantam e lançam os seus nomes que devem concorrer ao pleito de 2024.
Então temos nomes importantes, né, nomes fortes, e o PSDB sempre teve, né, também uma participação no governo, na construção, e quer um bom desenvolvimento para o município. Então é o que a gente vem fazendo, né, temos um papel importante na sociedade hoje enquanto entidade, enquanto categoria, né, e se nós puder contribuir com qualquer demanda, estamos aí para construir o melhor para o município.
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de São Lourenço do Sul, Valnei Brose, muito obrigado pela sua participação e presença aqui no programa.
A gente agradece a oportunidade, o espaço, e só para fechar, né, voltando ao Equatorial, nós não deixamos de lado todas essas demandas que estão circulando no interior, faltas de luz, problemas na rede, a gente está discutindo isso todos os dias.
Vamos voltar aqui semana que vem para falar sobre isso? É um, a gente fez tema. Até uma matéria, acho. Exato. Que você deve ter acompanhado nas plataformas digitais. O que tem de poste de luz
é preocupante.
Balançando.
O que nós temos recebido, e aí quero fazer esse agradecimento a cada agricultor, o que nós temos recebido de informação na volta de um dia, assim, de problemas na energia, isso é importante, porque isso nos subsidia com informações. Desejamos um bom dia a todos, obrigado pelo espaço e voltamos na próxima oportunidade.
Tá certo. Quer desejar um Feliz Natal?
Com certeza, né? Já estamos chegando, né, nas vésperas do Natal, e em nome de toda a entidade, nossa diretoria, equipe, a cada ouvinte, em especial aos nossos agricultores, um bom Natal, um Feliz Natal, e que 2024 seja, como a gente sempre deseja, melhor que 2023.
Obrigado, presidente.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.